pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 146, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e a Libertadores esse ano tá do nível de carioca.
Meu nome é Lucas Abdala e eu espero que em 2021 nós possamos ter um gostinho de 2019 na Libertadores.
Fala, ouvintes rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E cara, esse grupo da Libertadores do Flamengo é o grupo fácil mais difícil da história da Libertadores.
Saudações, galera do mal, aqui quem fala é a Marcelinha, e entrando no mesmo assunto que o Simeone falou, cara, eu não vejo isso como grupo da morte.
Bom, meus amigos, estamos aqui voltando para a temporada 2021 do nosso programinha, e hoje, meus amigos, para começar o ano, a temporada que está atrasada, né, devido a toda a pandemia, que todo mundo já sabe tudo isso aí, mas vamos falar sobre a Libertadores, que vai começar, enfim, para o Mengão. Esse programa está saindo após o jogo do Flamengo já, mas uma terça-feira, que não é comum a gente assistir jogo do Flamengo na terça-feira de Libertadores, mas, meus amigos, temos que falar sobre a Libertadores esse ano e muito mais.
Na quadra, no gramado, seja na terra ou no mar, meu maior prazer vê-lo brilhar e vencer, 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 vencer. Uma vez Flamengo até morrer, marredor, marrer, rema, remador, sacanoa no viral, chega o Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto, na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal.
Bom, galera, isso aí, Flamengo finalmente vai estrear na Libertadores esse ano, né? Começamos agora o primeiro jogo em abril, né? Estávamos acostumados já a jogos no começo do ano, mas devido à temporada 2020 ter caído em 2021 ainda, todo mundo já sabe essa história, tá cansado de ouvir. Mas e aí, galera, muita coisa aconteceu, né? O Flamengo foi campeão do Brasileiro, tivemos aí a Supercopa que o Flamengo ganhou, né? O Palmeiras perdeu, e aí vamos para a Libertadores esse ano com algumas questões. Diga, Marcelo.
Não, eu queria ressaltar que não tem Copinha, não tem Mundial, não tem Supercopa e não tem Recopa.
Então qualquer coisa com Copa no meio, pelo jeito, a gente esquece pro Palmeiras, né? Bom, mas eu tenho uma pergunta para fazer para a gente iniciar nosso programa. A gente tem muito falado, né, toda a questão que envolve a Libertadores devido à pandemia. É assunto mais batido dos últimos tempos em relação à pandemia e futebol. Mas é uma coisa que a gente notou, principalmente com o chaveamento dos grupos, né, que o nível da Libertadores esse ano talvez não seja lá tão grande como vimos, por exemplo, em 2019. Temos o que aconteceu nos últimos dias. Time brasileiro eliminado na pré-copa, né? Temos times brasileiros chegando com jogos abarrotados, jogos a cada dois dias, né? Por exemplo, São Paulo, que eu sei, São Paulo, Palmeiras, o Santos também vai chegar de pré-libertadores já. Então, como é que chega todos os times, né? Como é para o nível de Libertadores esse ano?
Eu queria até repassar uma pergunta só para complementar a sua e passar para os demais aqui. Olha que jeito bonito de acariciar as palavras, né? O nível da Libertadores realmente está baixo ou são os times brasileiros que entram mais fracos na Libertadores? O nível da competição como um todo ou é o Grêmio que está mais fraco, caiu na pré-Libertadores e assim se estende aos times brasileiros? Ou é todos os times mesmo no continente como um todo que estão realmente mais fracos?
Eu particularmente acho que é uma mudança dos times grandes, digamos assim. Grandes não, né? Mas os times fortes. Porque grandeza não se mede por, enfim, uma temporada na Libertadores, ou enfim, chegar um ano nas oitavas de finais da Libertadores. Por exemplo, tem aqui a lista aqui dos times classificados, né? Tem o Independiente Del Valle no grupo A, que é um time que tem chegado a muitas competições internacionais nos últimos anos. Tem sido campeão na sua região, no seu país. O Defensa e Justiça, que tem cada vez feito campanhas melhores no país dele. deixa eu ver aqui mais um exemplo, Independente Santa Fé sempre tá ali. E são nomes que, sei lá, 5, 6 anos atrás a gente não via com tanta frequência. É, são times que vão crescendo conforme eles se organizam, eles têm uma gestão muito boa. E assim, por exemplo, o grupo do Flamengo tem o União La Calera, que talvez seja um desses times, assim como o Independiente del Valle, que é um time que é vice-campeão do país dele, está crescendo, a estrutura é pequena, é bem gerido, tem crescido, apesar da estrutura pequena, no caso.
É, eu vejo que a Libertadores, realmente, isso é inegável, não, ela está mais tranquila esse ano. Eu não acho que... A primeira coisa, a gente tem que ver os times que se classificaram, os brasileiros que se classificaram para Libertadores e ficaram para trás, né? Depois de muito tempo, a gente vai ter um Fluminense muito estranho na Libertadores.
Estranho ter o Fluminense na Libertadores, né?
Exatamente. Depois de muito tempo, a gente vai ver um Fluminense na Libertadores.
Mas o time do Fluminense é tão fraco assim?
Sim, é para disputar. Se a gente for colocar o Fluminense para disputar uma Libertadores de 2018-19 e até mesmo a do ano passado, aonde que esse Fluminense chegaria? Não acho que chegaria
longe. Depende do grupo que caia, depende do chaveamento. Isso óbvio. É relativo. É, tem times que, se você botar o Palmeiras do ano passado para jogar no 2019, talvez não seria não fosse campeão, cara. E aí pega outros anos.
Não, com certeza.
Cada lição da Libertadores é uma história, cara. Você não pode dizer que não.
Não, com certeza. O que eu tô querendo dizer é que tem muita figurinha nova na Libertadores esse ano.
Sim, é por isso que a gente pode falar que, por exemplo, o nível da Libertadores esse ano é incerto, né? É um nível abaixo, porque nós temos os principais times todos jogando abaixo do que eles poderiam estar jogando, por exemplo. Flamengo, Palmeiras, o Boca, o River, times tradicionais já, assim, né? Que a gente sabe que vem forte sempre. Talvez com a pandemia, talvez eles não apresentem um grande futebol. Por exemplo, os times paulistas que vêm com essa sequência de jogos na primeira fase, talvez eles possam ser aqueles patinhos ali. Então, o Fluminense é mais... O Fluminense, por exemplo, participou sempre, teve... das Sul-Americanas, das últimas Sul-Americanas, se não me engano, o Fluminense sempre esteve lá. E nunca conseguiu chegar, por exemplo, a uma final. Então, o Fluminense chega como aquele time, e digamos assim, um time inesperado lá, que talvez ninguém sabe ainda como vai apresentar o futebol, porque no Carioca ainda não demonstrou alguma coisa assim, ferramentas para estar numa competição do tamanho da Libertadores.
Então, isso me surpreenda. Essa temporada pelo São Paulo também não. E eu, inclusive, é um time que eu dou um exemplo de que eu acho que o Fluminense hoje tá... É porque eu não sei como é que tá muito bem os grupos, pra ser sincero, mas eu boto mais fé no elenco do Fluminense.
Os grupos ficaram bem, pra mim, ficou bem balanceados.
Olha, eu acho que
o
Fluminense passar. Fluminense, hoje nós temos Fluminense, Junior Barranquilla, River e Santa Fé. Eu acho que nesse grupo passa River Plate e Junior Barranquilla. Não acho que o Fluminense passa nesse grupo. Enquanto do São Paulo a gente tem Racing, Rentistas, São Paulo e Sport Cristal. O São Paulo com certeza passa nesse grupo. E não acho que o Fluminense passa.
Eu acho que o Fluminense passa.
Eu não acho que o São Paulo fica pra trás. E acho também, que o Fluminense vai.
Eu acho que o Fluminense passa.
O Fluminense tem surpreendido no cenário nacional muito abaixo.
Exatamente.
Ano passado, o Fluminense chegou sem ninguém esperar, mas porque o futebol brasileiro estava muito abaixo. Só se ele chegar com essa característica, porque para mim a Libertadores esse ano vai ser um nível muito fraco. Talvez não tanto quanto do ano passado, 2020.
A gente falava a mesma coisa que o Botafogo não ia passar na fase de grupo quase 2017.
Quase foi campeão.
O Flamengo em 2019, a gente fala pra caramba que o Flamengo jogou pra caramba em 2019, mas na fase de grupo a gente ficou com o coisa na mão.
Ficou.
Porque o Abel Braga, não sei o que. Cara, eu não.
Porque o Vitinho perdendo aquele gol feito na final do jogo.
O cenário era pra gente ser eliminado.
Mas agora, cara,
porque é o normal.
Mas se a gente lembrar, aquele Botafogo era um Botafogo muito. Um time muito mais robusto do que o Fluminense que temos agora.
Não era, não, cara. Não era, não.
Não, eu não tô falando de qualidade técnica, eu tô falando do time, digamos assim, montado. O Fluminense vem nessa montagem.
Tá montando
de
time. Um time legal, cara.
Não, mas é o que eu tô falando.
O time de Botafogo velho, pô.
tava se encaixando porque ele já veio da pré-Libertadores e veio surpreendendo. Então o time encaixou e foi embora. O Fluminense não. O Fluminense ainda não deu, pelo menos assim, só teve o Carioca para demonstrar a força. E tá e quase não se classifica. Tá na beirolazinha ali.
Cara, assim, vou tocar num ponto que eu acho que resume bem a participação desses times menores ou times não tão expressivos no cenário internacional, né? Como o Flamengo era antigamente. Mas só que ele não se sobressaía por um fator, na verdade, dois fatores. Um, do que o Flamengo não sofria, sofria pressão. O Flamengo sofria, se achava o maioral da América, não sei o que, não era nada. Infelizmente, era em 81 era, quando foi campeão. Mas não era nada desde lá. E outro é o estádio vazio. Que isso interfere muito. Isso abre muita janela para clubes menores cheguem a Libertadores. É, não tem tanta pressão no estádio. Às vezes o jogador que não tem tanta... tem aquela fibra, aquela... Eu não quero falar culhão.
O Maracanã perde a magia do Maracanã, né?
Aquela veia. Não tem aquela veia.
Aquela veia, né? Aquela veia veiuda que desperta na hora H.
É, assim, eu queria trazer algumas análises aqui, porque se a gente for pensar, voltando àquele assunto Fluminense, pra gente analisar, que eu acho o Fluminense um caso muito legal pra gente analisar o nível da Libertadores. Se a gente for pegar o Fluminense de 2019, por exemplo, no Brasileiro, a gente tá falando de um time que terminou na 14ª colocação, pegando a última vaga para jogar a Sul-Americana. É desse time que a gente tá falando. E aí a gente vai fazer uma pergunta. O que mudou tão grande, mudou tanto do Fluminense de 2019 para esse Fluminense de 2021? E também o seguinte, as contratações do Fluminense. O Fluminense está se reforçando agora para jogar Libertadores. O Fluminense não se reforçava antes para jogar o Brasileiro. É um patamar de contratação que você faz. Quando um time vai jogar Libertadores, quando ele está começando a voltar para Libertadores, ele tende a fazer umas outras contratações que, no mínimo, vão garantir para ele uma atuação decente na competição, é o que você espera, e também uma classificação para a próxima edição da competição. Quando você está montando, quando você tem um projeto, e querendo ou não, foi isso que o Flamengo fez também, montar um projeto para conseguir um projeto que veio desde 2013, 14, para tentar chegar a ser campeão do Libertadores. Você primeiro chega na competição, com isso você vai ter mais grana de patrocínio, você vai ter mais grana de quadro de TV, e a partir daí você começa a montar teu time para provar que teu time é o time que vai estar lá ano que vem de novo, que vai estar lá para disputar, e você vai melhorando cada vez mais seu elenco. Se a gente for ver hoje as contratações do elenco do Fluminense, você tem, no geral, jogadores já de idade, você tem muito mais experiência do que bola em si, e eu não acho que isso vai ser suficiente para fazer o Fluminense ter uma boa campanha na Libertadores. É basicamente isso. Hoje o Fluminense contratou David Braz, Abel Hernandes, Casares, Bobadilha, Manuel, Wellington, Samuel Xavier, Rafael Ribeiro e Roger Machado, que é o treinador, né?
Abdala, mas tem dois pontos que eu queria citar, já que você está falando dessa análise sua pertinente pra caramba. É um ponto válido, eu acho que é uma boa forma de raciocínio, tá? Não tô querendo discordar, faz parte, mas não tô querendo diminuir nem falar que você é idiota pensar assim, como eu já fiz anteriormente com outras opiniões suas, a gente vai cortar essa parte. Primeiro ponto, se a gente está falando de uma edição de Libertadores onde o nível dos times estão abaixo, eu gostaria de comparar com outra edição da Libertadores onde o nível também estava abaixo das equipes. 2016, por exemplo. O campeão de 2016 foi o Atlético Nacional. Cara, por mais que, beleza, que o Borja estava voando, mas ainda assim era o Borja. E, cara, quem garante que o centroavante do Messi não vai, o Fred não vai começar a meter gol pra cacete? O Fred, ele é melhor que o Borja. E você compara o cara, o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores com Copete, Borja, Guerra e Berrio, cara.
Mas aí você tá querendo fazer uma análise baseada em suposições do que pode vir a acontecer. Ok, pode ser que o Fred volte a ser o Fred que jogava na França,
mas aí vem o segundo, todos os jogos. Vem o segundo ponto que é o mais importante, eu falei que são dois pontos. O segundo ponto que é o mais importante é que Mário Bittencourt, atual presidente do Fluminense, que era advogado do clube na época da Portuguesa, todos sabemos quem é Mário Bittencourt, ele deu a seguinte declaração: acredito que nós temos sim competência para ganhar a Libertadores. Cara, acabou. Já é deles, cara.
Vamos esse tomar Mário o poder. Bittencourt,
vai ser na caneta.
Poder. Já isso tá, não já significa tá acontecendo. Que é ganhar nas já... eleições.
Abdala, se você soubesse, ficaria enojado, Abdala. Já tá acontecendo.
Mas voltando para a primeira parte do argumento, o que eu concordo tipo, muito pouco com isso é porque essa análise que você está fazendo é uma análise que a gente pode fazer vendo 2, 3, 4 jogos do Fluminense na Libertadores. A gente vai poder visualizar isso. A análise que eu faço hoje é uma análise com base nos jogadores que chegaram, com base no que o Fluminense está apresentando.
Sem ter visto nada, né? Apresentar.
Perfeito. Eu não discordo de você, porque eu falei, eu acho a sua opinião pertinente. Só que aquele grande ponto, qualquer time, e isso é qualquer edição da Libertadores, é muito difícil e quase nunca acontece da gente chegar antes da competição e falar, esse time aqui vai ser campeão, e ele de fato ser. Olha. O campeão da Libertadores é o campeonato de todo... Futebol como todo é assim, mas a Libertadores principalmente é o campeonato no mundo inteiro que mais acontece do campeão ser de fato construído ao longo do campeonato. É aquele time que tu só vai falar, pô, esse time vai ser campeão mesmo, tu vai bater o olho lá nas quartas, na semifinal, cara. Tu vai bater o olho e falar, pô, esse time aí vai ser campeão.
É aquela já... parada.
Não é agora.
Fala. Não, isso já era uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Vocês conseguem pensar em algum time pra falar assim, esse time é grande favorito com o cenário que a gente tem hoje de times, né? Tem o Palmeiras que surpreendeu todo mundo ano passado ganhando a Libertadores dentro de uma competição muito abaixo do esperado. O próprio Palmeiras não jogou um grande futebol, mas mesmo assim ganhou Libertadores e a Copa do Brasil. O Flamengo também não apresentando um grande futebol, ganhou o Brasileirão. Começou esse ano bem, perdeu pro Vasco, já virou toda uma desgraça já no Flamengo já. E aí você tem esses times, o Palmeiras já voltando agora, perdendo tudo que podia perder até no Paulistão. Então, algum favorito, dá pra apontar algum favorito?
Mas a gente pode. Eu vou passar pro Simão já rapidão, mas a gente pode apontar um favorito fazendo a ressalva do que eu já falei. A gente só vai saber realmente quem é o favorito na competição. Mas enfim, vou passar pro Simão pra ver o que ele vai dizer.
Marcelo, eu entendo o que você fala e concordo em partes, porque assim, o time do nada, o pior time do, sei lá, consegue se classificar na cagada ali, aquele combinação maluca de resultados nas oitavas, ganha de um time grande aí, do nada. Tá nas quartas. Aí ganha confiança, consegue ganhar de um time um pouco menor. Chega lá, tá na final campeão. Você Caldas, por exemplo. Não foi
o
Caldas.
Mas esse é o grande ponto. Ninguém apontava no início do campeonato. Ele foi ganhando o Quincha pra ser campeão ao longo da competição. O San Lorenzo, a mesma coisa em 2013.
Exato. Não, mas o San Lorenzo tinha um time
13,
bom.
Não, 14. 14, 13 foi o Galo. O Galo é a mesma coisa. O Galo era o menos favorito de todos os brasileiros na Libertadores, menos o Palmeiras, que tava na Série B. Mas aí o Galo era, fora o Palmeiras, ninguém apontava. A Placar fez uma capa com todos os times brasileiros assim, na capa. Não tinha ninguém do Palmeiras e nem do Atlético. Só tinha dos outros times. O Atlético foi lá e, cara, eu acredito uma rodada após a outra. Ninguém imaginava que o Galo ia ganhar daquele jeito. Aquele eu acredito, fase por fase, cara. Que isso é absurdo.
É aquela parada. Você só pode. A análise que você faz é com base nos dados que você tem hoje. Os dados que a gente tem hoje são as contratações que estão sendo feitas. Que a gente
os dados que a gente tem hoje não servem para nada, né?
Não, os dados que a gente não servem.
É do tipo da pegada que o Simeone gosta.
Eu discordo. Eu acho que servem demais. Para a gente poder, por exemplo, no ano de 2019, a gente conseguia cravar que o River tinha um puta time. A gente conseguia cravar que o Flamengo estava se armando legal. Que o Flamengo tinha um puta de um elenco, que tinha condição de disputar dois campeonatos, tanto o brasileiro quanto a Libertadores. A gente podia isso. A gente podia também falar que a gente tinha uma dificuldade que era o técnico Abel Braga. A gente podia deixar isso claro, é óbvio. Mas a gente sabia que a gente tinha um elenco competente. Então a gente podia falar que o Flamengo era assim um dos candidatos ao título.
Mas assim, Abdala, eu entendo o seu ponto. Claro, as estatísticas, análises são fundamentais.
Que é a especialidade do Simeone.
Exatamente, é o oposto. Mas assim,
não, a questão, do Simeone é informar.
Desinformar, ao contrário. Por favor, respeite, Marcelo. Mas assim, cara, a Libertadores ele tem uma magia que é inacreditável, cara. Às vezes tu pode tacar no lixo. Muitas vezes tu pode tacar no lixo os dados. É uma das competições mágicas, assim, né? É algo que, assim, passa totalmente de
o fator surpresa, né? É mágica. Mas
é mágica, assim. E isso é legal, né? Que é uma coisa muito futebol sul-americana. É uma coisa que simboliza muito.
Mas eu entendo, você me fala, cara.
Não,
perdão, Abdala.
O que eu quero dizer é o seguinte. Mas isso, tudo que você tá descrevendo, pra mim, na minha visão, é a base do futebol. É a base do futebol, é ser o esporte imprevisível, é ser o esporte que o pequeno joga retrancado, mete um, retranca de novo e ganha o jogo. Isso é o futebol. Joga retrancado, faz o contra-ataque, mete um, dá aquela retrancadinha de novo. Você não ri não, safado. E outra coisa, o que eu tô dizendo é o seguinte, a gente não pode se eximir de pensar algo e pensar uma opinião. Porque o futebol é um esporte volátil. O futebol tá todo momento em constante mudança. Entendeu? Da mesma maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: da mesma maneira que a Marcela falou que o Fred pode chegar e fazer milhares de gols pro Fluminense, coisa que eu acho que ninguém aqui acredita que vai acontecer, que a chance é mínima disso acontecer.
Se ele não machucar de novo,
ser,
né?
Pode ser que o Gabigol torça o tornozelo na primeira partida contra o Vélez amanhã, que isso não aconteça batendo na madeira. Eu tô batendo,
O Abdala, mas tem a questão do... Ah, ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Quem imaginaria que o Gabigol, aos 43 do segundo tempo, ia meter dois
mas
gols?
Mas isso é o futebol, porra! É isso! Não,
exatamente!
Isso é
o futebol.
A base do futebol é essa, cara. Mas porra, desde o campeonatinho, tu pega desde a final da Série D do campeonato. Porra, tem jogos... qualidade técnica horrorosa, mas emocionalmente maravilhosos. Entendeu? É o futebol, é a base do futebol.
E essa coisa que eu tô prevendo pro futebol esse ano, porque a gente veio de um ano muito ruim, tecnicamente, a gente adicionou...
Previsões de Matheus Gonzaga.
Arrastou esse ano 2020 pra 2021. Cara, a gente não tá observando direito, mas os times paulistas, cara, estão jogando a cada dois dias. Perto de uma Libertadores, e aí você tem jogos sem torcida, o que é uma droga pra quem tá assistindo. Você não tem o som da torcida, uma Libertadores que é a magia, né? A torcida e tudo mais. O Maracanã lotado já não tem mais o mesmo peso para o Flamengo do que o Maracanã lotado. Isso vem se comprovando nos últimos jogos. O Flamengo não tem mais a mesma atuação com o Maracanã vazio.
Você falou Maracanã lotado, já não tem o mesmo peso do Maracanã lotado para o Flamengo.
Você falou isso. Nesse canal, nós passamos o pano para Matheus Gonzaga. Ele pode falar o que ele quiser.
Verdade. A gente não cobra mais.
Até porque quem edita sou eu.
Isso faz total sentido pro Botafogo, porque o estádio
já tá acostumado.
Agora voltando pro assunto, pra discussão dos times paulistas, cara, o time que tá mais ferrado, eu acho que todos estamos concordando com isso, é o Palmeiras. O Palmeiras tá vindo de uma sequência de Supercopa, Recopa, o Campeonato Paulista. O time estreou
no Paulista.
O time já estreou numa final. Os times já estreou numa final, perdeu duas finais, já tá vindo meio que com a torcida bolada com ele. A torcida não tá feliz com o jogador e o treinador palmeirense. Então eles estão vindo com toda essa carga de jogos seguidos e ainda por cima também com a pressão da torcida. Então o Palmeiras, que já joga na quarta-feira, vai sofrer uma pressãozinha, gente.
Eu só discordo da parte do treinador, porque a torcida do Palmeiras é completamente apaixonada pelo treinador do Palmeiras.
Não tem como, né?
Eu não acho ele ruim, tá? Só pra deixar claro, mas, pô, ele tem motivos pra ser apaixonado, ó.
Mas assim, é muito complicado, por exemplo, vamos aqui falar o grupo do Palmeiras, por exemplo, é o Defensa e Justiça, que ganhou já do Palmeiras, Sul-Americana, time muito organizado, um técnico muito bom, já
fica fez sete, né?
Aí deu suas brincadeiras.
Técnico que eliminou a gente! da última.
Não, o BKSS? O técnico do.
É, o BKSS, cara, do Racing.
Gato.
Muito
gato. Acho gato.
O Independiente del Valle, que ano passado também, ano retrasado no caso, fez muita brincadeira também na Sul-Americana, até na Libertadores da Americana. E o Universitário, a gente tem que lembrar que o Palmeiras, por exemplo, é um time que não consegue ganhar copinha. Então, assim, como o Universitário é sub-21...
Fez essa piada.
Cara,
fez essa piada mesmo.
Palmeiras, cara.
Você jura pra mim? Você jura pra caralho pra mim que você fez essa piada mesmo?
Cara,
você
mandou essa. Mandou essa ao vivo.
Eu juro que eu não ouvi, que eu tava lendo aqui uma parada.
Ele falou que o Palmeiras vai ter dificuldade contra o Universitário porque o Palmeiras não tem copinha, cara. Ele mandou essa, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, não.
Ele meteu essa na cara de pau.
Eu queria fazer uma sugestão aqui do programa. Pra tentar mudar esse assunto, né? Da gente depois fazer quando tiver no final do programa, fazer aquela mesma coisa que a gente fez no Brasileiro no ano passado. Fazer grupo por grupo que posição a gente acha que cada time vai fazer. E depois lá na frente ver. Quem acertou mais, no caso?
Beleza.
Quem fica em primeiro, segundo, terceiro?
Show. Faz depois. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar,
na verdade,
Flamengo. O Flamengo vem preparado para a Libertadores esse ano? A pergunta que mais tem batido na cabeça dos torcedores rubro-negros no último dia, né? Porque a derrota com o Vasco é um bagunça qualquer. É assim, o Flamengo é assim. No domingo é campeão, melhor time do mundo. Na quarta, perde pro Vasco. Na quinta, na verdade, na quinta, já é o fora Ceni e tudo mais. Então, como o Flamengo vem? O Flamengo vem preparado para disputar, para chegar na final, porque ano passado o Flamengo veio com expectativa muito grande, decepcionou muito na Libertadores. Então, como o Flamengo está para esse ano na Libertadores? O que vocês acham?
Então, vou começar dando o primeiro bico para frente aqui sobre esse assunto. E eu acho que o Flamengo ele tem a obrigação de... Eu acho que a torcida do Flamengo tem a obrigação de ter uma expectativa alta pro time. Ah, mas isso é maluquice. Não, não é. Por que eu digo isso? O Flamengo hoje é um dos elencos mais caros da América, da competição, da Libertadores. É um dos elencos mais caros. O time do Flamengo tem um centro de treinamento de ponta e todas as qualidades que a gente sabe que hoje o Flamengo tem. Dos jogadores que o Flamengo tem, né? Pro amigo aqui, Simeone, que joga xadrez, a vantagem material que o Flamengo tem para cima das outras equipes. Então eu acho que a torcida do Flamengo ela tem que ter expectativa alta. Enquanto o time estiver assim, nesses moldes, estiver mantendo, tiver a responsabilidade financeira que está tendo, a gente tem que acreditar nesse time. Eu acredito que esse time tem muito para render esse ano na Libertadores, por todos os fatores, como a gente já falou antes, pela dificuldade que a Libertadores vai ser esse ano, e também pelo que o time pode jogar. E aí a gente vai acabar entrando na história que o Gonzaga falou, que é Flamengo campeão no domingo, o melhor time do mundo. O Flamengo perde quinta pro Vasco, o pior time do Brasil. Cara,
vocês estão diminuindo muito a conquista do Vasco, a conquista da temporada do Vasco.
Não, então, o que eu quero deixar bem claro é que a gente não pode simplificar o que vai ser a temporada do Flamengo baseado em um jogo. A gente tem que ver os outros jogos que o Flamengo jogou. O Flamengo jogou o quê? Um jogo mal pra caramba, que foi o do o Flamengo e Vasco, e a gente teve agora esse Flamengo e Portuguesa, que claramente era um jogo de teste. Era Ceni girando o jogador, Ceni querendo ver o que ele poderia fazer numa eventual causa da Rascaeta, que ele já deixou bem claro que ele não tem jogador pra substituir. Cara, ele tem que... Ele tá testando.
Michael joga vôlei.
Não, é, assim... Mas aí, você vai botar quem? Eu tenho minha alternativa.
Mas a Vitinho. Mas isso aí interessa.
Michael, cara.
Abdala.
Maior assistente do país na temporada. O jogador com mais assistências na temporada do Brasil inteiro.
Michael não me convence. Não, pra mim, eu prefiro mil vezes o Vitinho. O Vitinho, pra mim,
o décimo segundo jogador.
Entrega muito oficial, mais do que o
Michael. Ok, mas ele. Mas
a gente tá fazendo
eu
piada.
Eu entendo que ele é o 12º jogador. Mas a gente tem que entender também que ele não enxerga o Vitinho como um reserva do Arrascaeta. Eu enxergo ele como, na necessidade, um reserva do Arrascaeta.
A única solução existente, plausível no mundo, é Pedro e Gabigol jogarem junto lá na frente. Bruno Henrique mais atrás e Gabriel Ribeiro, cara. É Pedro, cara.
E jogar de um outro modo. Assim como muitos times que não tem o cara como Arrascaeta, eles pagam.
É, exatamente.
Mas aí é questão do cara.
Você centraliza o Everton Ribeiro pra armar e abre o Bruno Henrique e o Gabigol. O Bruno Henrique esquerdo e o Gabigol na direita. O Pedro centralizado. O Gabigol não joga só centralizado.
O ponto é que o Flamengo não tem o banco, né? Numa altura próxima do time titular. Você tem poucas peças. O Thiago Maia vai voltar, não sei como é que tá a situação dele, se ele já voltou, já vai voltar, já tá pronto pra voltar, não sei como é que tá. Pra mim, ele é um dos poucos que você pode falar assim, ó, coloca no jogo, dá pra alterar o jogo, modificar. Porque o Flamengo em si mesmo não tem um banco com um diferencial pra durante uma partida, durante uma dificuldade, por exemplo, o jogo contra o Vasco, o Flamengo não tinha que botar, pô.
O Flamengo deveria ter, mas o problema...
Marcelo, mas você falou que uma coisa muito interessante, que era o jogo da vida do Vasco, era o jogo do título do Vasco. O Vasco, como se cumpriu, como aconteceu, não passou para a segunda fase do Carioca. E aí aconteceu. Provavelmente foi o último o Flamengo e Vasco do ano.
Eles não passaram exatamente porque não fazia questão de passar, de ganhar no Flamengo, era mais importante.
Pois é, então, aí que tá. Eles vão poder passar um ano dizendo que não perde pra gente.
Não só essa questão, cara, mas a gente tá falando muito sobre posicionamento, que não ter um bom banco. Eu acho que o Flamengo tem um bom banco, só não se reflete na escalação do Rogério Ceni. Porque o volante que poderia ser nosso banco, ou ter titular e outro ir pro banco, tá jogando na zaga. E a gente começa a fazer um porrada de lista onde a gente vai perdendo jogador, tem uma pessoa menos no meio campo porque tem um volante na zaga. Tendo os zagueiros contratados,
Daqui a pouco tem Thiago Maia de volta, hein?
Pois é, então, isso era um ponto.
Entre aspas, o Arão de volta no meio. A gente tem duas vagas de volante para Arão, Gerson, Diego e Thiago Maia. Você tem duas reservas ali, cara. Como é que vocês vão dizer que o banco não é bom? Ah, aí vai lá, sei lá, se machuca o Everton Ribeiro, por exemplo. Pô, bota o Gerson lá e bota o Diego. Pô, que banco que é esse que não é bom? Que time que não queria ter isso no banco?
Mas aí
o problema é que o Arão tá na zaga.
Mas nem Gerson, exato, nem isso. Diego sabem fazer a posição do Everton Ribeiro. Não sabem. O Gerson não sabe jogar. O Gerson sabe jogar na volância. Se você muda o Gerson de posição, ele vira uma banana.
Aí que tá o ponto, Abdala. Eu não discordo de você nisso. Eu acho que o Gerson não tem a mesma qualidade na posição do Everton Ribeiro como ele tem na posição dele, e nem não só a qualidade própria do próprio Gerson, como a do Everton Ribeiro. Ele não atinge essa qualidade. Entretanto, o Gerson, na posição do Everton Ribeiro, ele ainda é melhor do que qualquer outro jogador de qualquer outro time fazendo aquela mesma posição.
Não acho. Eu acho que tem solução dentro do Flamengo.
Não, mas eu digo, se você comparar com alguém jogando naquela posição nos outros times, você não tem
como. Também não acho. Você bota o Gerson na ponta, ou então você bota o Gerson até fazendo a função de 10, ele não tá jogando bem.
Quem é o 10 jogando bem no Brasil hoje?
Quando ele foi testado nessas posições, ele não conseguiu jogar. Ele não conseguiu jogar bola. Parece que o cérebro dele buga. Até prender bola, que é a coisa que ele faz melhor dentro do campo, ele não consegue. É surreal. Ele para de jogar bola.
Nem o pivô ele consegue fazer mais.
Não,
né?
Isso.
Mas não é pra fazer pivô, é pra jogar de frente. Mas,
exatamente. Fala, Simão.
Cara, eu acho que esse debate. Eu entendo, porque é o que a gente tem. Já de decorado praticamente de 2 anos no Flamengo, o Arrascaeta, ali, pô, fazendo armação, centralizado, flutuando bastante. Mas assim, será que não existe outros tipos de futebol, digamos assim, outro tipo de tática, onde você pode usar um 4-4-2, ó. Ah, mano, ó, Arrascaeta, pá, não tá no time. Bota ali Gerson e Diego, ali, linha, zona mesmo. Bota dois caras mais recuperados, até o Vitinho que já jogou até de ala já algum dia.
Você quer uma dica boa? Você quer uma dica boa se o Arrascaeta não jogar? Você quer uma dica boa se o Arrascaeta não jogar? Já que você quer botar um volante na zaga, por que você não bota um 3-5-2? Bota dois zagueiros, bota o Arão ali, que seria um cara do da coisa, você bota os laterais ali de... Não, deixa eu terminar. Você bota Pedro e Gabigol lá na frente, cara.
2009, só falo isso. Ayrton fazia essa função como poucos. Olha, não
se você quer botar um volante na zaga, você pode abrir mão de um volante na frente. Você bota um 3-5-2, bota dois zagueiros de ofício com o Arão ali, você bota os dois laterais como alas, e você bota no, ali no meio, você vai ter ainda o Gerson, o Everton Ribeiro e o Diego, cara. Você ainda tem dois atacantes.
O problema é que o Rogério Ceni não parece conseguir fazer muitas alterações no time com sucesso, porque toda vez que ele mexe no time é uma miséria.
Ele não gosta. Não, acho que ele não gosta.
Também deve gostar, mas porque quando o Flamengo, o Rogério mexe, ele muda o time tanto que nem o time consegue se encontrar mais em campo. É impressionante as alterações.
Eu acho que ele mexe, nada.
Não, dá pra fazer uma esquete na Porta dos Fundos, né? O lateral chega e fala: eu tô jogando de que agora? Atacante. Mas eu sou lateral. E eu? Agora você é zagueiro. Mas eu era goleiro antes. Vai fazendo, tá ligado?
Tô falando do Matheus Pinto,
né? É, não,
o cara não volta, né? Ele fica na ponta só, no direito e foda-se.
Cara, isso é mais quando o Ceni quer inventar, né? Porque normalmente. Então, ele só tem... Ele tem as substituições dele bem definidas.
Sim, mas quando foi que o Rogério fez alguma alteração que falou assim, cara, mudou o jogo, o Flamengo tá melhor agora? Eu não me lembro.
Ah, na reta final do passado teve algum
Não,
mas eu tô falando durante o jogo. Na hora do jogo.
Não, mas na reta final do ano passado teve substituições que ele fez que deu uma mudada geral nas partidas. Na reta final do brasileiro. Tudo bem que teve muito do jogador e tal, mas, tipo, da vontade dos jogadores. Mas teve substituição sim, que ele mudou taticamente com uma peça aqui e ganhou o jogo. Teve bastante na reta final da temporada.
Quando o Flamengo começou jogando mal e tentou... foi já no jogo contra o Vasco, que o Flamengo já estava perdendo 2-0. Que ele mudou antes, que ele fez uma escalação louca lá. Mexeu o time todo, o time, ninguém se encontrava em campo, e aí ele tentou reorganizar o time, uma vez que já tava tarde, já tava presente dois, não tinha mais como fazer.
Contra o Corinthians na reta final do campeonato, ele substituiu o time e mudou o jogo. Contra o Corinthians, que foi o 2-1 no Maracanã na antepenúltima rodada, por exemplo.
A questão é que eu acho que tá muito em cima da competição. Isso, logicamente, durante a competição tudo pode acontecer. A gente sabe que, já falou aqui, né? Isso é uma das coisas mais comuns na Libertadores. Os times vão sendo construídos durante a competição, mas pro Flamengo, parece que o Flamengo não consegue inventar. O Rogério Ceni não consegue inventar, tirar uma carta da cartola, um coelho da cartola ali durante ali, tirar uma carta, não tem uma carta na manga para falar assim, olha, talvez com o Thiago Maia voltando, a gente consiga usar o Diego como essa carta na manga durante alguns jogos, entendeu? E aí você bota o Vitinho, que apesar de a gente não gostar muito quando o Vitinho entra, mas o Vitinho bota um pouco de fogo no jogo. Ele tenta, pelo menos o Vitinho
Vamos analisar friamente o Vitinho nessa temporada? Ele tá jogando bem.
Abdala, mas a questão não é o Vitinho... A questão não é o Vitinho tá jogando bem, ou a questão seu que o Gonzaga tava falando aí, do a gente não gostar do teu Vitinho em campo. A questão é que quando o Vitinho chegou no Flamengo, o marketing de chegada do Vitinho foi o sonho de criança.
Completamente errado, completamente errado.
Não, deixa eu terminar meu raciocínio.
Veio pra substituir Vinícius Júnior.
Deixa eu terminar meu raciocínio. O marketing foi sonho de criança. E eu acho que ele não é o Peter Pan. Esse sonho já devia ter acabado há muito tempo, já cresceu, vai embora. Esse é o meu pensamento do Vitinho. Já cresceu. Já é adulto, já realizou, vai, pra que ficar? Mas, voltando só ao que a gente tava falando, né, sobre o Rogério Ceni, a dificuldade da time, tudo isso que tá englobando, inclusive, trazendo isso pra Libertadores, vamos pensar no Rogério Ceni fazendo cagada aqui de vez em quando, arrumando um time mais ou menos mal, mas considerando também a qualidade do elenco do Flamengo e tudo que a gente espera do time e almeja. De 0 a 10, qual é o risco que vocês enxergam hoje, um dia antes da partida de estreia? Qual é o risco de 0 a 10 do Flamengo não se classificar pelo menos para as oitavas? Cair na fase de grupos. O que vocês olham hoje?
De 0 a 10, 2. Mas existe um mundo. sempre existe, né? Mas eu acho que muito, muito improvável, assim. Eu acho que o Flamengo é um time, hoje, não é um time de, muito de mata-mata, não acho, como 2019 não é. Eu acho que é um time muito regular, digamos assim. É um time que, em 6 jogos, ele ganha 4, por exemplo. Ou então ele consegue
se classificar. Se ganhar 4 mesmo, assim. É, não. 10 pontos é classificação.
Então,
10 pontos.
Isso que eu tô te falando. Não, gente, é porcentagem, de 0 a 100%. Qual a porcentagem? Mais fácil, né?
De cair, pra mim, eu acho que é. Eu tô com o Cimeroni.
Conta.
2, é.
Eu sei, mas é pra ficar mais visível, mais palpável. Pra quem não tá
de humanas, tão Cimeroni.
Com a matemática. Não,
cara, considerando o Flamengo não é só o atual campeão brasileiro, você tem que lembrar que ela tá o bicampeão brasileiro, são 2 anos seguidos mostrando a qualidade em pontos corridos. E a fase de grupos é pontos corridos, eu acho que. Sim, e a principal competição de pontos corridos do continente é o campeonato brasileiro, de qualquer campeonato nacional. Eu acho muito difícil o Flamengo não se classificar, considerando até que ele não precisa ficar em primeiro para se classificar, se ele ficar em segundo de classificação também. Sim, eu acho que o Flamengo ficar em terceiro ou quarto é muito difícil.
Não, aí também seja também.
Não
é 2003, a gente não tá no time de 2003, 2014, assim, pra gente
passar. 2014, gente, Feijão e Recife.
Será que a gente passa em terceiro ou segundo? Será que a gente consegue passar em segundo? Não, também não é tanto assim, né, pô?
Cara, mas,
vai LTU, esse mundo existe.
Mas LTU e Vélez, cara, não é...
Cara, você
não,
minha opinião, eu posso daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas...
Não, aí, sem dúvida, sem dúvida.
Não, deixa eu falar. Eu posso queimar minha língua ferozmente? Posso. Mas eu vou dar. Quando já dizia Penido aqui mesmo, quando gravou com a gente, todos aqui que estavam na entrevista do Penido, ele disse que a história não fala dos covardes, então eu vou dar minha opinião aqui. Cara, você não devia nem. Na minha opinião, você não devia nem estar falando. Cara, é LDU. Você não precisa falar LDU e Vélez. É LDU, cara. O Vélez não vai passar. É minha opinião, posso dar daqui a
2 anos. Eu acho que o Vélez passa.
Eu acho que passa LDU.
Eu acho que o Vélez passa e o LDU me dá um susto porque é altitude, eles têm altitude a favor. Eles
cara, vai passar Flamengo e LDU, o Vélez vai pra Sul-Americana. A gente tem. Beleza, a gente olha pro Vélez e fala, porra, é o time argentino e tal. Mas ele não é nem um dos 5 grandes times da Argentina. E ele ainda tá abaixo de alguns outros times que nem são considerados grandes, por exemplo, como o Estudiantes, como o próprio News Old Boys e alguns outros times que são maiores. Cara, ele tá pra ser o 8º ou 9º maior time da Argentina. Contra o maior time do Equador, cara. Que por mais, beleza, Argentina e Equador não são o mesmo parâmetro, mas ainda assim é o melhor time da porra do país do cara, velho.
Mas é Equador.
O futebol não tá num nível assim pra gente falar. Se fosse por isso, o Palmeiras não perdia pro Tigres. Se fosse por isso, o Palmeiras não perdia pro Tigres.
Qual é o 7º melhor time do Equador?
Cara, mas aí, se fosse por isso, o Palmeiras não perdia pro Tigres.
E fala 7º time do Equador.
A liga mexicana é diferente, é outro nível.
Não, mas ainda assim...
Times do Equador.
Mas qual foi o time que ganhou do Palmeiras na decisão do terceiro lugar?
Futebol, tudo pode acontecer.
Mas é... A questão do Palmeiras, eu falei isso desde o começo, eu falei isso ano passado, que o Palmeiras não jogava bem, mas ganhava seus jogos. Não estava apresentando grande futebol, era aquele futebol medíocre, fraco, no contra-ataque, de 1-0, corria lá Corinthians, mas ganhava.
Meu sonho é Fluminense, ele deu nas oitavas.
E uma coisa, o Flamengo tem tomado gol todos os jogos. O Flamengo tomou 3 do Vasco, tomou 2 do Palmeiras, do da Portuguesa. Então, a zaga, e a gente sabe que Libertadores é complicado.
E a gente não pode esquecer também do momento que o Vélez vive. O Vélez hoje é o líder do grupo B do Argentina.
Super Copa da Argentina, você tá falando.
Ele é o líder no grupo com Boca, Independente, Lanús, o próprio Defensa e Justiça também, que tá no na Libertadores, o News Old Boy tá na Libertadores, o News? Acho que tá, não tá?
Não, o News eu não sei se acho que não. Cara, dá uma. Abre a tabela da Libertadores aí e fala todos os times argentinos que estão na Libertadores, porque se eu não me engano, eu posso estar esquecendo algum time, mas eu acho que hoje o time mais fraco argentino é o Vélez.
Isso que torna ele. O primeiro lugar do grupo B do Campeonato Argentino é o time mais fraco da Argentina.
Quantos jogos foram disputados? Só pra gente ter uma noção.
A gente tá falando de. 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Tá. Mas é o campeonato argentino mesmo ou é porque eu fiquei sabendo que
ambos
que eu vi que era Copa da Liga.
Campeonato argentino.
Ah, campeonato, bom. Deve ser o Apertura, não
é? É dividido em dois. Né?
É, são dois.
Isso, são
divididos em dois. Duas ligas ao ano,
né? Isso.
Mas, agora, cara.
Fala.
Eu acho realmente que o Vélez é um dos grandes. Já ganhou, digamos assim, Libertadores, então pode falar que é um pouquinho grande, pelo menos. Esse time tem muitas promessas. Tem, enfim, alguns meninos que talvez a galera não saiba quem é, mas na hora que vê, na hora que às vezes toma uma pressão, às vezes toma um gol,
Centurion.
Ou até mesmo perder, vai ficar, ai, que Rogério você tem não
sei o que. Vocês querem um motivo pra eu falar aqui agora uma palavra? Eu vou falar duas palavras e vocês vão entender por que o Vélez não vai passar a fase de grupo.
Diga, meu amor.
Frederico Mancuejo.
também tem o maior desejo agora de contratação do Vélez, né? Que também são duas palavras. Lucas Prato.
Cara, não é porque vocês estão com medo. Vocês estão com medo do time. Vocês estão com medo do time. Eu posso me arrepender dessas palavras, mas vocês estão com medo do time do Mancuejo mesmo. Vocês estão falando.
Mas aquela
cara. Não. Falando sério. A gente. Tipo assim, o gol de falta em cima da gente no Maracanã tá garantido pra caramba. Mas tem que parar de fazer dois gols neles.
Verdade. Mas o problema do Flamengo é o próprio Flamengo. Eu tenho medo do Flamengo, não é do time.
Não, eu tenho mais medo do Rogério Ceni do que do Mancuejo.
Então,
esse que eu tô falando. Inclusive batendo falta.
Pois é. É aquela velha cena da gente. Eu tenho medo do Flamengo, do como o Flamengo. Cara, ainda mais sem torcida. Flamengo no Maracanã não tem. A magia acabou. Não
quem, tem assistiu, magia quem assistiu o sorteio? Quem de vocês assistiu o sorteio na hora que teve?
Eu perdi o sorteio. Quando eu vi, já tinha acabado.
Eu trabalho.
Ninguém viu. Não, eu trabalho.
Eu não ganhei.
Eu queria perguntar, só pra tirar uma dúvida, eu tenho quase certeza da informação, mas eu gostaria de tirar a dúvida. O pote 2 desse grupo foi LDU, não foi? O Vélez foi pote 3, não foi isso? Porque o Vélez classificou como Argentina 6. Então eu acho que o pote 2 deve ter sido o LDU, né?
Provável, acho que foi sim. Foi campeão, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui.
Campeão
da Equador.
Então vocês acham que esse time, esse grupo do Flamengo tá suave, dá pra gente passar tranquilo? Tem mais preocupação nas fases seguintes?
Ou esse grupo? É porque mata-mata é mais delicado, né, cara?
Isso. Eu acredito que o Flamengo passa. Não acredito que vai ser com a maior tranquilidade do mundo. Acredito que nós vamos perder alguns pontos, sim.
Mas tu acha que passa primeiro, Vidal?
Primeiro, ó, digamos que o Flamengo vai passar. Eu boto 70% para primeiro colocado e 30% para segundo colocado. Digamos, considerando os 100%.
Não. É uma boa margem. Eu estaria em torno disso também. Estaria mais ou menos por aí também. Isso. Vocês querem fazer logo aquele exercício de cada um falar o que acha de cada grupo? Ou vocês querem falar mais alguma outra coisa?
Vamos fazer, já que a gente já tá no tema de grupos.
Boa, então. Quer que eu faça a
nota? E você anota também o que cada um vai falar, porque...
Eu faço a leitura, eu sou o bichão mesmo. Só um segundo que eu tô abrindo o meu bloco.
É o Furiate.
eu sou o Furiate brasileiro. Vamos lá.
Você tem que falar com um jeito um pouco mais imponente. Você tá falando, não é de qualquer, você tá falando Furiate. Você tem que mandar um, eu sou o Furiate.
Eu sou o Furiate brasileiro, pô. Vamos lá. Grupo 1! Mas vocês vão querer ver todos os jogos? Não.
Você é o Furiate Carioca? Você é o Furiate Carioca?
Eu sou o Furiate Carioca.
Não, mas a ideia é falar quem vai estar passando nos grupos, né? Os dois que vão
passar. Não, posição por posição. Primeiro, segundo, terceiro e quarto.
Aí. Não, vamos só os dois primeiros. Vamos só os dois.
Não, porque a gente faz aquele exercício de você acertou a posição certinha, mais ponto, entendeu? Igual a gente fez no brasileiro.
Então vamos lá.
Então vamos por ordem. Quem? Grupo A. Grupo A, nós temos Defensa e Justiça, eu falo espanhol. Independente del Valle, para vocês leigos, o V tem som de B. Palmeiras e Universitário. Luis Simeone, me diga agora o cálice para sempre. Primeiro colocado.
Rapaz, esse grupinho tá.
Defensa e Justiça.
Ok, segundo colocado.
Suquinho, né, velho? Eu gosto muito de um suco. Suquinho Del Valle, cara.
Terceiro esse colocado.
Esse suco é amargo pra muito time brasileiro, viu?
Palmeiras.
Em terceiro lugar fica o meu pau.
Que isso?
Meu Palmeiras, porra, é a sigla. Tá. E em quarto lugar, obviamente, não tem pra onde fugir.
Os universitários, né? Pede ajuda pros universitários.
O pessoal da Uni, vou botar Uni. Então, o nosso amigo Simeone, ele colocou na ordem o. Na ordem que tá no grupo mesmo. Não teve muita criatividade. Matheus Gonzaga.
Vamos lá.
Eu quero que você me diga, primeiramente. Peraí, que eu tô. Eita, Gonzaga, eu quero que você me diga, primeiramente, quem você acredita que fica em primeiro nesse grupo?
Parmeira. Independente del Valle.
Calma aí.
Eu não sei falar espanhol, então eu falo portunhol.
É isso aí, é o correto. Pra não passar vergonha. Eu deveria fazer isso.
É só dobrar a língua e falar assim: meu, desse jeito. Independente del Valle.
Agora eu quero saber o terceiro colocado: quem será nesse grupo?
O Ministério de Defesa e Justiça.
Ok.
E sobrou o universitário, né?
Sobrou o pessoal da Uni de novo. Ninguém
tá. Tá convocando o DCE pra iniciar uma greve daqui a pouco.
Mas agora eu quero saber da nossa querida Marcelinha.
É pra falar já?
Não, pra ficar calada.
Quando eu puder falar, você me avisa.
Pode falar.
Palmeiras.
Botou meu pau lá em cima.
No topo.
Em segundo lugar, nós temos o quê?
Eu, só pra não imitar o Gonzaga, não botar a mesma coisa que ele, eu vou botar o Defesa e Justiça.
Pra não imitar. Pra não. Ah, tá, ok. Você vai botar o Defesa e Justiça. Ok. Na
e aí o Del Valle, terceiro.
É o IDV. E a galera da Uni lá embaixo de novo.
É.
Ninguém acredita na
Uni. É a falta de credibilidade da Uni, né, cara? Não tem muito que.
A nota agora... no Mac tá bem baixa. A nota no
vamos
Mac.
Pro grupo B, vamos pro grupo B?
Não, você. Abdala.
E você, Abdala.
Não pode dar responsabilidade, não, Abdala. Pode falar aí pro pessoal do podcast. Ficar registrado só pela voz falando as posições.
Então vamos lá.
Grupo 1, primeiro lugar do grupo 1.
Lucas Abdala, pra mim, o meu primeiro colocado do grupo 1. Difícil, grupo difícil. Mas eu coloco o Ministério em primeiro lugar.
Defesa de si, tá segurando.
Segundo lugar, eu coloco Palmeiras.
Palmeiras.
Em terceiro lugar, eu coloco o pessoal da Uni.
Caraca, tu botou...
Só pra fazer média com...
Caraca, tu colocou o Independente Del Valle em último lugar do grupo.
O Independente Del Valle em último. Constrangedor. A torcida não entendeu nada do que aconteceu. A torcida pede a saída do técnico, inclusive.
Eu posso só fazer um comentário, já que a gente tá falando do Flamengo e tudo mais, que todo mundo apontou como grupo da morte. Esse grupo pra mim é bem difícil, cara.
Eu tô achando muito difícil.
Esse pra mim é o grupo da morte, tipo, full.
O Palmeiras não
e se deu o Grêmio, sorte, tipo, o Grêmio podia estar tá aí. O Grêmio podia estar tá aí também, cara.
Mas qual é a ameaça do Palmeiras? Eu não entendi. Tipo, ruim, pequeno, não ganha título.
Aí, na moral, se tivesse uma premiação, se tivesse pra botar no currículo bloco de notas, eu seria o rei do bloco de notas. A mágica que eu faço utilizando o bloco de notas é incrível.
Você
faz um curso, vende no Hotmart.
Pode ganhar um prêmio.
Atenção, não, espectadores do Flamengo Cast. Eu vou lançar um curso no Hotmart ensinando a como mexer bonito no bloco de notas. E no final eu vou colocar o bloco de notas aqui.
Você podia
verem a beleza desse bloco de notas.
Você tá perdendo a oportunidade de arrasar no carnaval falando que você é o rei do bloco. Você podia abrir pra caralho um bloco chamado de notas. De notas.
Continuando aqui.
Tá perdendo a oportunidade de fazer isso.
Continuando aqui na nossa listinha.
Eu prometo, na moral, antes de tu continuar, eu prometo que se tu fizer esse bloquinho de carnaval, eu vou fantasiada de daquele clipezinho da Microsoft. Eu vou pra caralho.
Continuando nossa brincadeirinha pra não ficar tarde. Grupo B.
B de bloco de notas.
Aí, vamos acelerar que tá tardão, meu amigo, trabalha amanhã, hein? Vamos lá. Nós temos o pessoal do Sempre Prontos, né? Always Ready. Nós temos o Deportivo Táchira.
Esse Labérica deu nome muito. Ah, isso é muito criativo esse nome.
Nós temos o Deportivo Táchira, o Internacional e o Olímpia. Loei Simeone, me diga o que tu acha agora. Vamos lá.
Só pergunto, pode time americano no Libertadores? É isso?
É, porque tem dois, né? O Always Ready e o Internacional.
Não. Uma coisa é americana, outra coisa é do mundo, internacional.
Mas o
americano acha que
é do mundo. América do Sul, né? A América do Sul ainda tá na América, então tecnicamente não tá errado.
Yeah.
Aula de geografia pra você aí.
Ah, verdade. É Libertadores da América.
É só da América.
Bora, Simeone, amigo, trabalha amanhã.
Muito bem, observado. Cara, não tem como. Internacional em primeiro.
Eu já tinha até escrito.
Acho que o Deportivo Táchira em segundo. Acho que é um time que é muito chatinho sempre. Olímpia, né, em terceiro. E o Sempre Prontos. Sempre Prontos. Da Bolívia. Tem quinto na Bolívia.
Caraca, esse nome é realmente muito ruim, né, cara?
Sempre Prontos em último. Espero que nunca mais apareça no Libertadores.
Gonzaguinha! Diz pra mim.
Vamos lá. Internacional, Olímpia. Deportivo Táchira, sei lá como é que fala. E Always Ready.
Inter, Olímpia.
Deportivo Olímpia. Always Ready.
Deportivo Táchira, que como eu tô chamando carinhosamente, DT. E Always Ready, como eu tô chamando carinhosamente, de AR.
Bota só Always.
Marcelinha, me fala agora o que você acha.
Eu tô na pior situação que o ser humano pode estar na humanidade, assim, tipo. Não existe situação na existência humana pior do que o que eu vou falar nesse momento.
Você vai concordar com Gonzaga.
É Ctrl-C, Ctrl-V total, né, Gonzaga
falou. Muito obrigado. Ainda bem que tá gravado esse momento pra deixar registrado.
Pra sempre, eu vou sofrer.
Coisa triste. Então vamos lá, Inter. Após o Inter, nós temos DT, Deportivo Táchira. Depois do Deportivo Táchira, nós vamos ter o Olímpia.
Não! É o Olímpia em segundo, Deportivo Táchira em terceiro.
Não, ah, é igual Gonzaga, né?
Tá bom.
Eu achei que você foi mais longe de concordar com o Simeone.
Ah, mas concordar com o Simeone não é difícil, cara. Você olha pra câmera ali e vê aquele.
Ah, eu vou escrever só igual o Gonzaga. Igual o Gonzaga.
Não é mais fácil Ctrl C, Ctrl V?
Não, porque eu tô fazendo meu estilinho aqui no bloco de notas. O pai sabe o que faz? Vamos com nós? E agora sou eu. Eu acredito, obviamente. O Inter. Internet choro aqui. Cara, eu vou fazer melhor.
Always ready primeiro.
Se a Marcela vai igual o Gonzaga, eu vou igual o Simeone.
Caraca. Comprou briga.
Simeone, sabe que eu tô com você sempre, né, meu amor?
Bate aqui, Gonzaga.
Pera aí, é de cá.
É aqui, isso, bate aqui.
Vamos agora rumo ao grupo C da Taça Libertadores da América, onde nós temos Barcelona, que não é o da Espanha, é o de Guayaquil, Boca Juniors, Santos e os Fortões.
The Strongest.
Os Maromba, né?
O cara com o nome.
Esse grupo também é mais difícil que o Flamengo.
Curiosidade. The Strongest. The Strongest. Assim como Always Red é da Bolívia. É inacreditável, cara. Acaba com a Bolívia, pelo amor de Deus.
Os times bolivianos, pelo jeito, não tem orgulho da sua língua.
Se prepara pro meu palpite,
senhor. Ih, Simeone, o que você acha disso? Desse grupo.
Ah, o que eu acho desse grupo? Eu acho um grupo loucura, né, cara?
Não, é pra você falar os times, não é pra você... Eu tô cagando.
Sim, você tá falando, então faz a pergunta direito, na ordem.
Eu tô cagando pra você. Me fala aí o que tu acha que vai acontecer aqui.
Cara, Boca Juniors.
Boca, depois do Boca.
Barcelona de Guayaquil.
É o Barça. Em terceiro, Santos.
The Strongest.
Que isso?
E Santos. Doideira, né?
Ele já se arrependeu, já.
Não, nem um pouco. Acho que o time do Santos é muito fraco.
Mas, o melhor é que ele mete o primeiro. Doideira, né?
Você, Gonzaga, seja.
Ele comenta o próprio palpite.
Bom, você, eu vou Gonzaga. De Boca Juniors primeiro.
Boca.
Cara, eu vou com o Santos em segundo, porque o Santos sempre surpreende. A gente nunca espera nada, eles sempre vão lá. Aí vem Barcelona de Guayaquil e The Strongest.
Eu escrevi Baraça. Barça.
Os fortes, onde os fortes não tem vez, né?
Vocês querem o palpite mais sensato do grupo agora nesse momento?
Eu queria.
Você quer ver do meu, pode falar.
Você quer o palpite mais sensato agora, Beto? Você tá preparado pra digitar o palpite mais sensato?
Pô, se você quiser falar, eu digito.
Boca Juniors em primeiro.
Ora.
The Strongest em segundo.
Que isso, essa aí foi nova. Essa daí foi a primeira vez que eu vi.
Santos em terceiro e Barcelona de Guayaquil em último. Pesquisem as últimas edições da Libertadores, onde ficou o The Strongest.
Santos em
todo
último,
ano ele passa.
Em último quem? O
Barcelona
em
último.
Barça.
Sem Messi já não é a mesma coisa.
Então agora vamos pra
você.
Vamos botar agora o que vai acontecer mesmo, né? A realidade do grupo. Onde nós vamos ter Boca. Em segundo, Santos. Em terceiro, The Strongest. E em último lugar, Barcelona de Guayaquil.
Tu falou basicamente a mesma coisa que eu, só inverteu pra botar o Santos lá em cima, porque tu é cauteloso, cara.
É porque eu acho que o Santos passa, pô.
Pô.
É meio óbvio. Se eu coloquei segundo é porque eu acho que ele passa e o The Strongest não passa.
Então veremos.
Então agora já estamos nos caminhando para a metade, correto? Então vai até o H, né? Isso, estamos caminhando para a metade, vamos para o grupo D deste campeonato, onde nós temos o time que nós mais comentamos hoje, né? Na live do Flamengo, que nós mais comentamos foi o Fluminense. Temos Júnior Barranquilla, River Plate e Santa Fé. Quero que me diga Luiz Gonzaga?
Pô,
já tá ficando com sono.
Fala ao mesmo tempo,
gente. Eu acho. Eu ainda. Por 2 segundos eu jurei que ele tinha feito propósito.
Com sono.
Por 2 segundos eu jurei que tinha feito propósito.
Olha o que o sono.
O rei do Baião.
Olha o que.
Deve ser uma homenagem, alguma coisa do tipo, né?
Olha o que o sono faz no ser humano. Luiz,
olha pro céu, olho, meu porra. Amor! Olha como ele está lindo!
Luiz Simeone, me diz o que você acha desse grupo lindo de Fluminense, Júnior, Barranquilla, River Plate e Santa Fé. Um carro muito bonito de passagem. Simeone, tá aí, gente?
Santa Fé.
Opa, ele voltou, então vamos lá. Deixa eu me armar
aqui. Amém. Santa Fé, amém.
Santa Fé.
Nossa, sua braba.
Combate, cara. Fluminense, infelizmente.
Você tá deixando o River Plate de
pois
fora.
Pois é, pois é. Detalhe.
Pera aí, repete aí. Deu sono, deu sono.
Santa Fé. Ô, Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, você tá de brincadeira, né?
Vamos lá, vamos lá.
Luiz Gonzaga, cara, eu me perdi nisso, cara.
Fluminense, Júnior do Barranco, River Plate e Santa Fé.
Eu ia falar uma coisa que seria loucura, mas River Plate.
Então, River em primeiro, River em primeiro.
É, corrigindo o equívoco. Santa Fé. Qual o outro terceiro do Fluminense?
Um segundo.
Júnior Barranquilha.
Júnior Barranquilha. Mais um outro time. Em quarto, outro em quinto, outro em sexto. E até não dá mais o Fluminense lá em último.
Caralho, o Fluminense saiu de vice pra...
Né? Pra rebaixado.
O que aconteceu? Mas vamos lá.
É porque ele achou que só ia ter dois times no grupo.
É, mas isso aí. Eu achei que não tinha nem ia ter o River.
Eu ia falar dos Gonzaga.
Nem o Júnior Barranquilha, pelo visto.
Matheus Gonzaga, traga um pouco de noção pra esse...
Vamos lá.
Matheus Simeone. Matheus Simeone, deixa eu ver.
Vamos lá, River Plate.
River Plate.
Júnior Barranquilha.
JBFM.
Fluminense e Santa Fé.
Flu. E a marca e o.
Pena que a gente não vai poder assistir a Fluminense LDU novamente, né? Não irei proporcionar esse momento para a torcida Fluminense.
Marcelinha, pode falar agora as várias bostas que você costuma falar.
Eu concordo com todo mundo que o River acho que é em primeiro. Começa por aí. Cada um, em segundo, cada um apostando é uma pessoa diferente, porque eu boto o Fluminense em segundo.
Eu boto o Fluminense.
E aí o Santa Fé em terceiro.
E Júnior Barranquilla.
Júnior Barranquilla em último.
E, obviamente, em último, o JBFM. Agora, vamos agora para o que realmente vai acontecer.
Cara, o time sul-americano realmente gosta de nomes em inglês, né, velho? Agora que eu tô parando.
Vamos lá, a gente... Cara, esse grupo vai ser uma loucura, sabe por quê? Em primeiro lugar, nós vamos ver o Júnior Barranquilla.
Nós não vamos
cara,
ver.
Ele quer realmente.
Você sabe que nós. Você sabe que nós não vamos ver, na verdade, você tá forçando pra caramba.
Nós vamos ver o Júnior Barranquilla em primeiro lugar, surpreendendo. Entendeu? Vai ganhar. É. Ó, se a gente for ver o primeiro jogo do Júnior Barranquilla é contra o Santa Fé. Já vai dar uma
palavra. Abdala, 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 peraí. Abdala, tá ouvindo ali?
Oi.
É o Merchan do Gonzaga. Gonzaga, Merchan!
Opa! Opa!
Chegou! Chegou as canecas.
Chegou.
Open Store. Você pode comprar diretamente da Shopee através do link que está aí na descrição. As não canecas pode, mais não. Legais do mundo, por exemplo, Star Wars, ou personalizadas só para você. E que nem tá aqui, bonitinha. Ah. Em breve as canecas do Flamengo Cash também. Up Store. É isso.
Essa lembrando, eu compro.
Lembrando que se você tiver ouvido pelo podcast no Spotify ou qualquer outro agregador, basta entrar no site flamengocast.com.br que vai estar no link do post.
Exatamente.
Uhul! Então vamos seguindo aqui depois desse post patrocinado por... Eu ia falar Luiz Gonzaga de novo.
De novo.
Por Matheus Gonzaga.
Vamos embora.
Então, vou continuando aqui de Junior de Barranquilla. Junior de Barranquilla, após dele nós vamos ter o River, nós vamos ter também em terceiro lugar o Fluminense, que fez até uma jornada heróica nesse grupo, chegou perto, mas na última rodada perdeu a vaga pro River, e o Santa Fé, em último lugar, fez depois que perdeu pro Barranquilla no primeiro jogo, foi só fiasco, e assim termina o grupo dele.
Isso é porque o Abdala faz cinema, ele gosta de criar roteiros e tal, mas... A vida não imita arte, a vida...
E agora nós temos o Grupo E. O Grupo E. Cujo nós temos Sporting Cristal. Nós temos São Paulo. Nós temos o pessoal que vive de renda, os rentistas. E o time que foi... O time que amargou o Flamengo na última Libertadores. O Racing da Argentina. Luiz Simeone, o que você enxerga desse grupo? Quando eu digo enxerga, eu não quero saber a sua opinião, eu quero saber a ordem.
Muito obrigado. Seja
foi claro. Foi claro?
Até porque não os nossos ouvintes...
Não, não... Eles não querem informação ruim, né?
Exatamente.
Só quando... Quando me interessa, que eu vou ser obrigado a ouvir esse podcast. Você que está aí. Mas, cara, Racing Clube em primeiro, timaço, lendário, time de Mauro César Pereira. Quem sou eu para falar mal do time de Mauro César Pereira? Ai, São Paulo, em segundo lugar.
SP.
Sporting Cristal. E fogo nos rentistas. Eles que acabam com a economia mundial. Esses desgraçados que causam a desigualdade social. Fogo aos rentistas.
Que coisa linda. Agora vamos continuar aqui a nossa linha de pensamento com o Matheus Gonzaga. Matheus Gonzaga, como você enxerga que esse grupo terminará após todas as partidas necessárias para definir a classificação?
Racing em primeiro.
Racing.
É, se for pra falar.
Mas é o Racing, verdade.
Racing, não sei por que a gente fala Racing.
Corrida, clube de corrida.
Ah, mas se for por isso, não sei por que a gente fala. Não, mas se for por isso, não sei por que a gente chama de O Palmeiras. Se é Sociedade Esportiva, deveria ser A Palmeiras. Que é A Sociedade Esportiva.
Verdade, verdade. É São Paulo em segundo.
SP.
SP,
viu? Já que todo mundo foi diferente, vou botar diferente. Tipo, rentistas. Caraca, não bosta pra ti, viu, velho? Rentistas.
Você faz parte do lobby de empresários.
Até porque eu também quero a minha parte, né? Eu sou lobby da.
Exato,
você sabe que eu sou capitalista malvadão. Então...
Exatamente.
E Sporting Cristal.
Capitalista malvadão.
Ok, Marcelita, dê-me agora o cálice para sempre. Como é a sua classificação?
Não, minha classificação desempregada. Não, para não perder muito tempo, quando você contou vendo o Simeone, beleza? Porque não
igual sempre, igual sempre.
É, rindo para não chorar, né, Marcelo?
Vocês sabem que quando dizem que não tem para onde fugir, é aí que eu me assanho.
É aí que chega o Abdala para falar que o rentista já está primeiro.
Não.
Ele fala não em segundo.
Ai, gente, não tem pra onde fugir, não. Eu vou junto com o Simeone. Você foi igual a quem, ô? Você foi igual a quem, ô Marcelo? Só pra confirmar?
Simeone também, cara. Ah, tá. Só o Gonzaga que quis inverter ali, mas não forçou a barra muito.
O único lúcido.
Cara, imagina os rentistas passando e a gente de cara de cu, cara.
É, em primeiro.
Não, aí já.
Então, vamos seguir.
Aí já é muito dinheiro já.
Não, tudo, eu botei esse terceiro, a sul-americana, pelo menos. Né?
Então, seguimos la pelota, como diria nossos hermanitos. Nós temos Argentinos Juniors no grupo F. Da mesma maneira que temos Atlético Nacional. O Nacional, que não é Atlético, mas é do Uruguai. E a Universidade Católica.
Grupo difícil. Não é grupo difícil por ter um time muito forte, mas são todos times muito...
médio
nível, né, cara? É, não, tudo do mesmo nível. Não tem nenhum pra massacrar e nenhum pra ser humilhado aí.
Então, vamos lá, senhora. Me diga.
Vamos lá, então. Eu acredito que seja... Atlético Nacional em primeiro.
Aê.
Cara, muito complicado. É o Nacional. Tá vendo que é uma nacionalidade ali definida. E eu torço muito pra um deles enfrentar o Internacional, para ter o clássico nacional contra o Internacional. Argentino Júnior, que é um argentino muito forte, mas só que como é Júnior, ele ainda não tá ali naquele patamar para se classificar.
Ele tá subindo pro profissional.
Ele tá ali ainda, quase, né? Tá no mesmo...
Aí o Palmeiras já não ganharia também, né? O Palmeiras também já não ganharia deles.
É verdade, verdade. É, e a Universidade Católica, que tá no mesmo nível do Universitário. Então ali.
Lá o.
Tá bem complicado, assim.
Acho que. Não, é a Universidade do Chile, não é a Universidade Católica, não.
Ih, confundi.
Ah, não é só a pior confusão da noite, fica tranquilo.
U.C. Universidade Católica também, que num jogo contra o Palmeiras, não teria dúvida de qual seria.
Ah. Caralho, que merda, cara.
Foi essa que o Simeone. Foi essa que o Simeone mandou e eu copiei ou. Ah, eu já tô bêbado de sono. Vamos lá, eu desisto, Gonzaga.
Vamos. É... Atlético Nacional, Universidade Católica, Nacional do Uruguai e Argentina Juniors.
Universidade Católica. Então, peraí, vamos lá. É, Atlético Nacional, Universidade Católica, Nacional.
E Argentina.
Argentino. Cara, que orgulho que eu tenho mesmo. Eu tô fazendo um Excel no bloco de notas. Vamos lá, Marcelita.
Eu acho que esse grupo vai ter todo mundo dando palpites diferentes aí, hein?
É possível.
Nacional do Uruguai em primeiro.
Nacional.
Tem um Nacional que não é do Uruguai, que é de outro lugar também.
Acho que também é Nacional.
É, em segundo, Universidade Católica do Chile.
Universidade Católica. Em terceira, na terceira colocação.
Atlético Nacional.
Atlético Nacional de Medellín.
E é o Argentino Júnior. Tem pra caramba, apesar não dá pra não botar a cara.
E Argentino Júnior em último lugar. E agora, depois.
Ó, tá aí um argentino mais fraco que o Vélez.
Aí, ó. Depois dos palpites, vamos agora.
É time da base, né, velho?
O que vai acontecer? Vamos lá. Nós teremos. Ih, esse grupo é difícil mesmo, hein? Esse grupo daqui é uma loucura. Mas eu acredito em Universidade Católica em primeiro. Acredito em Nacional do Uruguai. Atlético Nacional. E Argentina Júnior.
Borja tá onde?
Você foi na, praticamente na mesma que eu, só inverteu o primeiro e o segundo lugar.
É, basicamente, é verdade. E agora, já nos aproximando do fim.
Deixa esse grupo pro último, bora pro seguinte primeiro.
Mas aí tu vai me zoar. Tu.
Não, deixa o Flamengo, o grupo do Flamengo por último, só você botar o H primeiro agora.
Ah, é verdade, né? Só botar o H em vez de.
É, primeiro.
Eu tô bêbado de sono. Voltando aqui agora, grupo H. Nós temos o time do Diabinho, o América de Cali. Nós temos o Atlético de Minas Gerais, o Cerro Porteño e o La Guaira, que eu acho que eu nunca ouvi falar.
Mas que baba, cara. Que baba que o Atlético Mineiro pegou, hein?
Pois é, vamos lá, o Simeone. Me diga o que tu achas.
Cara, que baba que o Atlético Mineiro pegou. É, quem vai em primeiro é o Cerro Porteño, em segundo, América de Cali, em terceiro, o Deportivo Guaira.
Eu gosto disso.
Mas eu acho um bom time e o Atlético não vai ser dessa vez.
Em último?
É, não vai ser. Cara. Complicado, diria.
Senhor, eu tiro da.
Complicado, cara. Que baba, que baba, que baba.
Ai, cara, eu sou obrigado, eu sou obrigado. Ô, Gonzaga.
Mano, vambora.
Tente trazer um pouco de imparcialidade pra essa conversa.
Por favor,
sem, né? Sentimentalismo, sem sentimentalismo, por favor.
Aí ele vai botar a mesma coisa.
Não, Cerro Porteño em primeiro.
Por favor, a gente precisa disso, não estraga.
Atlético Mineiro em segundo.
Aí estragou.
Nada a ver.
Um bilhão? Pô, um bilhão.
Era pra
América
ser
de Cali em terceiro e La Guaiara. La Guaiara.
La Guaiara não parece o nome de pessoa mesmo.
La Guaiara parece uma cidade que o Gonzalo.
Não, parece o nome de. Parece o nome de uma pessoa mesmo de Manaus. Qual é o seu nome? La Guaiara.
Parece o nome de índio, né?
É
de índio.
Parece uma cidade com Gonzaga Mora.
O Abdala vai entender a referência. La Guaiara Guajajaras. O Abdala entendeu.
Simeone também é de esquerda. Vamos lá. É, entendeu, né, Simeone? Entendeu, não?
Não entendi o contexto, não, mas tudo bem.
A Guajajara, que foi candidata a vice-presidente da República ao lado de Boulos, porra.
Ah, porque pra caraca,
olha, todo mundo
lembra. Caraca, isso me lembrou. Isso me lembrou uma piada muito boa. Isso me lembrou uma piada muito boa. Aquela, que ela aceitou porque ela falaram Boulos, quero Boulos.
Caraca. Vagabundo é muito.
Saudade com ela, né, cara?
Não pode falar da candidata do.
Cara, o meu palpite inicialmente ia ser o que o Gonzaga falou. Para não ser dessa forma, porque já esgotei a cota de concordar com ele, eu vou colocar o Atlético Mineiro em primeiro, Cerro em segundo, o resto vocês. Mesma
coisa. Atlético Mineiro em primeiro. Cerro! América.
Existe uma forte possibilidade, tá? Pra todo mundo que tá ouvindo, da gente for gravar, revendo os palpites, eu olhar pra mim e falar, por que que eu botei o Cerro atrás do Atlético Mineiro? Não vou lembrar porque na hora, mas eu vou ficar com muita raiva.
Vamos lá, Lucas Abdala, traga luz, traga a verdade, traga a sabedoria a esses mancebos. Claro, Lucas Abdala.
Guajajaras em primeiro, né?
Vamos lá, primeiro lugar, primeiro lugar, nós teremos, tá, vamos ter o Cerro.
Ah, se falasse América de Cali em primeiro, eu ia sair, tipo, agora, tá ligado?
Segundo lugar, América de Cali.
Ah, você tá brincando com a América.
Terceiro lugar, Atlético Mineiro.
Botar a solinha.
Atlético Mineiro.
Sabe o que é engraçado?
O Atlético Mineiro, que chegou a fazer o gol que classificaria o time para as oitavas de final, mas no VAR perceberam que o jogador estava meio milímetro à frente. A torcida tá falando que o Comebol filho da puta, tá falando que a Comebol não presta, dá pra ouvir daqui. E por último, não tem jeito, né? O Guajajara.
Não, e o melhor é que o Abdala tá falando tudo isso aí, a gente tá falando. O Abdala talvez esteja falando só de zoeira que o Atlético Mineiro não vai passar, e aí no final acontece exatamente isso que ele falou. Ele tá super zoando já. Tá nem mais levando a sério o bagulho.
Aí ele fala, previtão antes.
E para acabar nesse momento, nós temos o grupo mais importante da competição para nós.
É o grupo onde vai sair o campeão, né?
O grupo negro mais querido do Brasil. Então, vamos para o grupo G. O grupo G, G de Gabigol, não sei se é uma coincidência para vocês.
G Magazine.
G de Gabigol. Não sei se pra vocês é uma coincidência, mas também já tá tudo mostrado. G de campeão. Tá na clara.
É, bem isso, bem assim, bem.
E eu pergunto.
Eu esperava qualquer piada mesmo, G de campeão. Parabéns, Abdala. Surpreende sempre.
E aí a gente tem agora a Luiz Simeone.
Você tem muita sorte que a gente te prometeu aquela parada antes da live começar, você tá ligado, né? Você tem muita sorte, cara. Caraca,
cara. Luiz Simeone, me diz o que você acha. Me diz aí o que você acha desse grupo, Simeone. Porra, importante.
É verdade. Né?
Você sabe que a sua opinião pra mim é tudo, meu amigo.
Importante, né? Flamengo. Se for Flamengo, não dá certo. É Flamengo em primeiro. Flamengo.
Eu tô no Flamengo aqui.
Tem que tirar na grave, tem que tirar na lama, arrancar tapão do dedo.
Vélez Sarsfield em segundo.
Vélez.
Eita, coisa não sai. União La Calera em terceiro. Campeão. De 2008 da Libertadores. 2007 e 2008, né? Foi.
2008.
Primeira pergunta importante pra você, Gonzaga. Quem vai ficar em primeiro, Flamengo ou Flamengo?
Flamengo.
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 Cara, isso me lembra um meme. Isso me lembra um meme maravilhoso, que era o jogo do Flamengo do basquete, que era Flamengo e Franca. Aí tava escrito assim, fla-fra. E quando você não sabe se tá ganhando ou perdendo.
Boa, 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 boa. Boa.
É esse tipo de informação que é importante vir pro Flamengo Cast.
Pô.
O...
Maravilhoso.
Galinha, em segundo lugar, o que você
vai entende? LDU.
LDU.
Eu quero muito o confronto Fluminense-LDU.
Pena que o Fluminense não vai passar, continuando.
O Vélez.
E em último lugar, obviamente, o Acaleira, porque não pode ser.
Cara, que eu odeio o Gonzaga do fundo da minha alma.
Pode, já posso escrever aqui já, ou Marcelinho?
Ô, Marcela.
Não, eu faço questão de
colocar ele
só para não. Só pra não dar o mesmo palpite do Gonzaga, eu faço questão de botar o Vélez em último e o Lacalheira em terceiro. Só pra não dar o mesmo voto do Gonzaga.
Flamengo.
De birra.
Quem vai passar, Marcelinho? O Flamengo ou o Flamengo?
Vai ser o... uma fusão dos dois.
Os olhos do Abdalho estão vermelhos e não é do que a gente tá pensando.
Não, tem que nenhum dos dois. É com a língua presa. É um G no lugar dele. É o Flamengo.
Lacalheira. E por último, o Vélez Sarsfield.
Só dizendo que pra mim, em primeiro lugar no meu coração, tá aquele cacto ali na parede do Simeone, coisa mais linda. Pra quem não tá vendo, pra quem tá só ouvindo o podcast e não tá vendo a imagem, tem uma figurinha de um cacto na parede
do Simeone. Não, uma figurinha não, um cacto.
Pra você que não sabe, Simeone é grande fã da Juliette do BBB, cujo emoji é um cacto.
As referências da Abdala que são seletivas.
Fechada com o Gabigol, a braba.
Então, vamos lá. Agora é a verdade. A verdade é dura. E na verdade nós temos o Flamengo em primeiro. O Flamengo.
Uau! Já corrigi.
Flamengo. Pensei que você ia botar o Flamengo em segundo, pô.
Em segundo, nós vamos ter o Vélez. O Vélez, deixa eu só garantir uma coisa aqui rapidinho. O grupo G, eu quero ver qual vai ser o último jogo do Vélez, a última rodada. Mas o ponto que classificou o Vélez.
Não é porque a LDU vai tomar um gol na última rodada, né? No finalzinho.
Não, é sempre assim, sempre na última rodada um golzinho. Não. O ponto derradeiro que classificou a equipe do Vélez e eliminou a do LDU. Foi o gol do Vélez, utilizando a altura contra o LDU. Um chute do meio da rua.
Do Mancoejo.
Que pegou aquele embalo. Um gol no meio da rua do Mancoejo. Que pegou aquele embalo devido ao ar rarefeito. E surpreendeu o goleiro da LDU, que tomou o gol de empate. Que o jogo foi um empate. Sendo que
o LDU, o Vélez foi o primeiro depois da rodada. O Flamengo assumiu a liderança ganhando não foi nada.
Exatamente. E em último, o Lacalheira. Eu copiei alguém, não. Foi todo mundo diferente, viu que bonitinho?
É porque o Simeone quis colocar o LDU em último.
É. Aí. Então, com isso, nós terminamos aqui os nossos palpites. Eu vou pegar esses palpites agora pra não haver erro. Vou copiar. Vou jogar no nosso grupo.
Depois dessa obra-prima que você fez aí, vai abrir o pulso aí, Abdala. Momento mexendo, Abdala aí.
Não,
Excel avançado. O bloco de nota avançado, viu?
Posso fazer o merchan?
Não, tem que ser essa propaganda. Você sabe usar o bloco de notas do Windows? Tem certeza.
Não, eu vou fazer uma merchan aqui agora. Não.
Está cansado do seu chefe pedir.
Olha isso.
Eles parecem um banco de dados. É assim que a gente aprende banco de dados.
E assim, ó, bloco de notas do Botafogo, né? Também nota-se.
Exatamente.
Olha a referência do Botafogo.
Nem eu, só falei exatamente pra não deixar meio constrangido.
O nome do arquivo é sem título.
Ele transcende, peraí,
deixa eu bater palma.
Simeone tá inspirado hoje, depois dessa a gente precisa encerrar.
E com isso a gente termina, pelo amor de Deus.
Encerra o programa hoje.
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br.